Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o assunto dessa nossa conversa é, ou são, fundos imobiliários. Esse é um assunto que as pessoas sempre pedem aqui, que está em alta, não é para menos. Chegamos a 1 milhão de CPFs registrados na Bolsa de Investidores em fundos imobiliários. Então, por isso que tem sido cada vez mais assunto aqui para a gente. Mas será que 1 milhão é gente demais? Será que está criando uma bolha? Ou será que é gente de menos? Pois é, a gente convidou o Henrique Guerra, que é especialista em fundos imobiliários, é da OneBridge Capital. Tudo bem, Henrique?
Bom dia, boa tarde, agora quase já.
Exatamente,
prazer,
tem toda a razão. Prazer nosso, Henrique. Olha, então vamos lá. A gente chegou a 1 milhão, como chegamos em 3 milhões na Bolsa, na Bovespa, e a gente comemora, sim, é para comemorar. Até um ano atrás o número é muito menor, mas o nosso mercado continua muito pequeno e muito discreto. Então, eu queria que você, comparando com números internacionais, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que você acha que é esse universo de 1 milhão para o mercado brasileiro, isso é um bom número? Você vê esse um crescimento maior? Isso é gente demais? Isso acaba inflacionando ou inflando o valor das cotas? Como é que você analisa a chegada em 1 milhão de investidores?
Denise, eu vejo isso de uma forma muito favorável. Eu acho que isso aí é uma conquista, tá? Se você olhar os últimos 12 meses, a gente observou aí o crescimento quase que o dobro, né, do número de investidores, pessoas físicas em fundos de investimento imobiliário. E essa é uma conquista, quer dizer, os fundos imobiliários foram lançados no Brasil há mais ou menos 10 anos atrás e a gente começou a observar inicialmente monoativos, né, quer dizer, fundos com um único ativo, e passou há uns 3, 4 anos atrás a ter carteiras, sendo portfólios, sendo formados, sendo geridos de uma forma mais profissional. E mais recentemente, o que impulsionou de fato o crescimento e o dobro, a gente saiu de mais ou menos 600 mil cotistas para 1 milhão agora esse ano, foi a queda da política monetária, né, quer dizer, do governo, que impulsionou justamente o apelo e o interesse por essa classe de ativo, que eu acho que é um negócio bastante saudável para as pessoas terem nos seus portfólios. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, os fundos imobiliários eles já existem há 50 anos, né, desde a década de 60, quando você teve a primeira legislação lá, regulando os REITs, né? E que tem características muito parecidas, semelhantes aos FIIs aqui no Brasil. Hoje você tem quase 90 milhões de cotistas nos Estados Unidos de fundos imobiliários, dos REITs, né, deles, que é o equivalente. O valor de mercado, só para se ter como referência, o valor de mercado dos nossos fundos aqui no Brasil está hoje mais ou menos 110 bilhões de reais. Enquanto que nos Estados Unidos você tem aí quase 1 bilhão e meio de trilhões de dólares, que é o valor de mercado de todos os REITs, e eles cumprem um papel muito importante para os gestores, os investidores e para a economia como um todo, quer dizer, gerando emprego, quer dizer, benefícios assim para a economia. Em 2018, os REITs geraram uma massa, os investimentos por parte dos REITs geraram uma massa salarial que representou 150 bilhões de dólares, gerando mais ou menos 2 milhões e meio de empregos. Então, isso foi uma conquista que se deu ao longo de 50 anos, resultado de uma política estável monetária, quer dizer, e eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem boas possibilidades de crescimento ainda e com bons dividendos, assim, eu diria, sociais e para a economia como um todo.
E a gente, junto a esse crescimento no número de investidores, a gente viu também um crescimento no número de fundos, e esse mercado está cada vez mais amplo, porque a gente tem visto muitos IPOs na Bolsa, né? E nos fundos imobiliários, a gente tem visto um crescimento também?
Sim, também um crescimento, tem várias ofertas protocoladas aí na CVM E eu acho que o interesse vai ser cada vez maior. A história dos gestores do Brasil ainda é muito recente, quer dizer, você não consegue, num período de 2, 3 anos, observar realmente o desempenho de um gestor, mas eu acho que a gente está evoluindo de uma forma gradual, de uma forma consistente. A governança tem sido aperfeiçoada, o agente regulador ele cumpre o seu papel, a CVM. Eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que tem um potencial, porque a gente ainda não tem no Brasil uma série de classes de ativos do segmento imobiliário representados nos FIIs. Então, você não tem ainda um fundo voltado para a saúde, um fundo ainda está começando, fundos de desenvolvimento, de incorporações imobiliárias. Fundos que a gente tem atualmente são fundos mais voltados para renda, né? E mesmo nos segmentos de renda, ainda a gente tem uma oportunidade de experimentar, ao ter exposição, ganhar exposição a alguns tipos de segmentos da área imobiliária.
Agora, Henrique, a gente saiu hoje uma matéria no, na capa do Valor Econômico sobre shopping centers, dizendo que das 11 mil lojas em shoppings por todo o Brasil que fecharam durante a pandemia, 6 mil já foram ocupadas. Então, eu sei que você é um cara que entende bastante de fundo de shopping. Como é que está hoje o desempenho dos fundos de shopping? Eles já se recuperaram? Eles estão a caminho da recuperação? Ainda tem oportunidades ali? Como é que você está vendo?
Eu acho que tem uma sim, a resposta é sim, eles têm se recuperado, eu acho que o desempenho acabou sendo a recuperação, tendo em vista que esse segmento da área imobiliária foi muito afetado por toda essa pandemia, o segmento os fundos voltaram muito mais rápido e os shoppings também, não só a valorização das cotas, mas até mesmo a distribuição de dividendos. Quer dizer, hoje a gente já tem uma retomada da distribuição de dividendos. Os fundos vêm distribuindo a cada mês que se passa um volume maior, que impulsionado justamente pela retomada dos ativos. Agora, como eu já falei para você antes, e é natural que isso aconteça, essa retomada não vai ser igual para todos. E isso é natural porque tem fundos posicionados em ativos com características diferentes, alguns mais resilientes do que outros que tinham um potencial de crescimento que a curva por conta a curva de maturação desses ativos foi alongada por conta da pandemia. Então, você vai ter, eu acho que é o grande desafio daqui para frente. Vai ser os analistas, os agentes participantes desse mercado, de conseguir diferenciar a diferença de gestão que existe por trás de cada um desses fundos, entendeu? Mas o segmento de shopping ele está voltando, mas o que eu acho que é importante enfatizar, essa retomada não vai ser igual para todos. E a diferença na escolha de ativo, principalmente nesse setor que está passando por uma profunda transformação, está tudo mudando mu muito e muito rápido, né? Ela não vai ser igual. Você vê nos Estados Unidos, mesmo para pegar um exemplo, os shoppings estão passando por muita dificuldade. Aqui você teve, por razões até um pouco diferentes do Brasil, mas certamente o impacto da omnicanalidade, que são as vendas online, com as vendas offline, e como que os shoppings vão conseguir buscar seus pontos de equilíbrio. Cada ativo tem um ponto de equilíbrio diferente, em função de um mix, de uma estratégia para consumidores diferenciar, para clientes diferenciados. Isso vai ser um desafio, e eu acho que isso requer do gestor uma atenção especial.
Neste momento da economia brasileira, a gente tem visto muita conversa de insegurança do investidor com relação ao futuro dos juros no Brasil. Então, o que é chamado de juros longos, né, aquela curva longa de juros que está apontando para uma alta do juro. E muito da atratividade dos fundos no ano passado e nesse ano é por causa do juro baixo. Essa sensação do investidor de que os juros brasileiros podem voltar a subir, isso já está atingindo o mercado de fundos imobiliários? O pessoal já está com medo, já está migrando, saindo, ou inseguro com isso, ou ainda não? É só realmente quando o juro subir que isso atinge o mercado?
Olha, o mercado sempre tende a antecipar fatos, né? Quer dizer, é uma regra natural. A minha sensação é que existe ainda um interesse grande por fundos. Quer dizer, eu acho que o fundo imobiliário ele não pode ser confundido, e eu já vi esse erro sendo cometido em diversas situações, como uma renda fixa. Ele não é, por definição, uma renda fixa. Então, é importante o investidor ter consciência de que ele está ali correndo riscos e, por conta desse risco que ele está correndo, ele tem um prêmio em relação ao próprio CDI. Então, sabe, eu acho que é importante os gestores de carteira terem a percepção de como que os portfólios se ajustariam eventualmente caso a gente tivesse um ajuste aí de taxa de juros. Mas eu acho que, no momento atual, o cenário ainda é muito favorável. E o que se espera é que a gente possa ter políticas fiscais e que possam, vamos dizer, ajudar a impulsionar o crescimento dessa classe de ativo, que eu acho que ele cumpre um papel fundamental no portfólio de pessoas e investidores como um todo, nas carteiras de investimento.
Mas qual que seria esse papel importante? Explica um pouquinho mais para a gente.
Denise, tinha um diretor de investimento do fundo lá do Endowment, da Universidade de Yale, que ele criou uma regra, que ficou uma regra muito conhecida lá nos Estados Unidos, que é a regra dos 20%, que 20% das carteiras deveriam ser alocadas para ativos alternativos, né? E o segmento imobiliário, ele se enquadra nesse quesito aí de investimentos alternativos. O que também se observa lá nos Estados Unidos, principalmente, estou citando lá, porque a gente já tem lá a experiência de décadas para observar, é que você... Eu diria que, para responder a sua pergunta, quer dizer, o ativo imobiliário, ele tem uma resiliência, por definição, aquele que está voltado para a renda, que tem uma gestão ativa, onde os gestores conhecem o potencial, o valor intrínseco das propriedades, uma filosofia de investimento que seja consistente, onde o capital é alocado de uma forma com disciplina, ele cumpre um papel de oferecer uma previsibilidade no que tange a retornos, né? Então, você não vai ter aquelas oscilações, quer dizer, alguns segmentos da área imobiliária permitem isso, mas a maior parte, você tem ali um lastro que te dá uma consistência e uma previsibilidade de retornos, de dividendos. E o fundo tem ainda um benefício grande, que é a isenção, né? Como lá nos Estados Unidos também, você tem uma isenção fiscal que torna ele ainda mais atrativo para o investidor. Então, ele cumpre isso. Eu acho que até mesmo num caso de uma sucessão, em famílias, o fundo ele pode resolver conflitos, ele pode agilizar o processo. É muito mais fácil você dividir cotas do que você dividir a fração ideal de uma propriedade, né? Então, eu acho que lá nos Estados Unidos, só voltando, a locação para, considerando um portfólio para REITs lá, que é equivalente aos fundos, né, é de mais ou menos 10%. do total de uma carteira. Oscila entre 5% e 15%.
E você falou que nem todos os fundos vão se recuperar no mesmo ritmo, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente quais são os critérios importantes na escolha de um FII.
Olha, eu acho que tudo passa... eu diria que são duas coisas. São pessoas e depois, na área imobiliária, o que todo mundo sempre fala é localização. É localização, localização, localização. Então, eu acho importante as pessoas e os gestores, de carteiras que alocam recursos nos fundos, entenderem o que está por trás dessas carteiras. Quer dizer, é a mesma coisa quando você vai comprar um imóvel para você. Você tem preferências. Então, é importante a pessoa entender quais são as localizações que, sabe, se é um fundo de logística, esse fundo está voltado para um eixo de crescimento, está voltado para um eixo onde é estratégico. As propriedades são estratégicas no que tange toda essa questão de comércio eletrônico hoje, que impacta muito. Então, cada segmento que eles chamam de verticais, né, cada vertical da área imobiliária tem seus fundamentos. Então, é importante entender se a alocação que está sendo feita por parte dos gestores está consistente com as melhores práticas, os melhores fundamentos de cada uma dessas verticais, seja para hotel, seja para shopping center, seja para a parte de escritório, seja para a parte de galpões.
O Henrique, a gente...
Eu diria que a última coisa, a segunda coisa são pessoas, desculpa te interromper, Denise. E tudo passa por pessoas, né? Quer dizer, o quanto que esse logístico... Qual a experiência real, sabe? Eu acho que é muito importante você poder combinar, incorporar na gestão de fundos a experiência operacional de quem já viveu o dia a dia de um ativo, para entender o que se passa por trás dele.
Eu converso aqui direto com os assessores de investimento e vira e mexe eu ouço deles assim... Isso de fundos de um modo geral. Para você, como é que você vai escolher um fundo? Você tem que conhecer o gestor, você tem que procurar saber do gestor. Mas eu fico, às vezes, imaginando, assim, pro leigo, como é que você escolhe um gestor? Queria que você falasse do ponto de vista dos FIIs. Como a pessoa pode escolher um gestor?
Olha, para uma pessoa que não tem uma familiaridade com a classe de ativos, que é eu diria que é a grande parte dos investidores hoje em dia, porque não é possível a pessoa, tem que entrar na mão de um especialista. Eu diria que as casas de investimento, quer dizer, você olhar para quem realmente tem tradição, experiência de administrar os grandes bancos, os grandes gestores que existem hoje no país, e todos eles têm tem experiência de alocar recursos no segmento de fundos. E aí, a outra coisa que eu olharia, e que é uma coisa que vai melhorar com o passar do tempo, é o histórico de desempenho dos gestores, né? Quer dizer, olhar por, ainda que o desempenho não seja um sinalize, o histórico não seja uma sinalização de desempenho futuro, é sempre um outro fator importante você ver qual o histórico desse gestor, se esse gestor tem, de fato, no time dele, pessoas que tiveram experiências, que tipo de experiência que essas pessoas tiveram na gestão de ativos. Eu acho que isso aí vai, em alguns segmentos, eu diria até que se tornou crítico.
Tem uma pergunta aqui do Emerson, a pergunta é um pouquinho longa, mas é bem interessante, eu vou te passar aqui. O Emerson diz o seguinte: acredito que a primeira dúvida que os que querem entrar nos FIIs seja a comparação com o imóvel físico, no sentido de que ele sempre valoriza mesmo tendo baixíssima liquidez. Já tentei convencer algumas pessoas que FIIs de tijolo bem escolhidos podem também se valorizar e não somente proporcionar dividendos. A pergunta está sempre em volta de valorização da cota mais porcentagem de dividendos versus valorização do imóvel mais a porcentagem do aluguel, né? Resumindo, gostaria de poder argumentar para ambos os investidores as vantagens e desvantagens de cada opção acima.
Emerson, excelente pergunta e, de fato, essa é uma escolha e ela acaba sendo uma escolha muito pessoal, tem que ser de cada um e é importante saber os dois lados da coisa. Eu acho que uma coisa que você tem no FII, falando agora de fundo imobiliário, quais são as vantagens? Eu diria que uma vantagem é que você tem uma liquidez sobre o imóvel que você não consegue. Por definição, o imóvel é imóvel, né? Você não consegue, você demora um tempo para vender, você tem que contratar, chamar o corretor, isso demanda um esforço, a própria manutenção do imóvel anualmente, você tem que ir lá consertar isso, você detém um apartamento que está sendo alugado. Então, eu diria que na parte de custos também, você tem que observar não só o envolvimento que você vai ter como proprietário em termos pessoais seus para poder estar mantendo fazendo as reformas que são necessárias, entrando em contato com o edifício. Ele tem o dia a dia do imóvel, ele é trabalhoso, e você não tem esse trabalho quando você tem o FII, né? O Fundo de Investimento Imobiliário, ele te dá uma capilaridade também muito superior a que um proprietário de imóvel consegue ter. Então, você sendo eventualmente um pequeno investidor, você não consegue investir num galpão na região de Cajamar, que é uma das regiões mais promissoras do Brasil. Você não consegue comprar para galpões logísticos, você não consegue comprar uma laje corporativa, um edifício na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Você não consegue comprar um shopping de primeira linha numa cidade promissora no Brasil. Então, você consegue uma diversificação maior através do fundo de investimento imobiliário. O que você perde, eu diria, é um pouco do controle que você tem sobre o seu destino, que é o destino de você estar alocando num único imóvel. Aqui você tem uma diversificação, você ganha na liquidez, você tem uma vantagem na isenção fiscal. Eu diria que a sua vida, por um lado, a sua vida fica muito mais simplificada.
Hoje, na situação de hoje, no comportamento, na valorização de hoje, o que que dá mais certo? Você investir num fundo esperando a valorização da cota ou você investir no fundo para receber os dividendos mensais? O que que é bom? É bom negócio para esses dois lados ou tem um que neste momento está mais favorecido?
Denise, essa pergunta é difícil de responder. Eu diria que eu responderia da seguinte forma: depende. Você tem que olhar cada um dos ativos. Os critérios são os seguintes: se você está olhando para a renda, o seu foco tem que ser a renda, tá? Se você está buscando a valorização da cota, aí você tem que buscar. Tem algumas vezes que você não consegue conjugar renda com crescimento. Então, às vezes, você tem que abrir mão da renda no curto prazo para você conseguir um crescimento no médio prazo. O que eu diria é o seguinte: eu acho que é um erro você investir num fundo imobiliário buscando uma valorização no curtíssimo prazo. Ela pode até ocorrer, mas eu acho que é muito melhor você entender que, a menos que você consiga fazer uma análise que comprove que isso pode ocorrer, com certeza isso acontece, tem essas oportunidades específicas, aonde você vê que certos fundos, em termos relativos, eles estão desvalorizados, até mesmo em relação a outros fundos que são negociados no mercado. Mas aí isso aí já é uma estratégia mais sofisticada e que requer uma análise mais profunda.
Agora, a gente tem vários tipos de FII e uma pessoa que quer investir em fundos imobiliários, ela deve buscar o que se identifica mais com ela e ficar só naquele setor? Ou essa coisa da diversificação casa também para dentro da categoria FII? Então vamos supor, ela tem o portfólio dela, tem um pouquinho de ação, tem um pouquinho de renda fixa, tem um pouquinho disso, um pouquinho de aquilo, um pouquinho de FII. Dentro da categoria FIIs, ela também tem que estar toda diversificada ou não?
Eu pessoalmente, eu acho interessante, porque já que você está se propondo a ter uma exposição ao segmento imobiliário, é interessante você, principalmente se você tiver um conhecimento, você investir naquilo que você conhece, naquilo que você gosta, que vai te dar interesse de seguir, de acompanhar, ter um acompanhamento mais de perto. Então, eu acho que é interessante buscar diversificação. A diversificação, eu acho que ela é bastante válida nesse momento, nesse caso.
Agora, a gente abriu nossa conversa falando do número de pessoas aqui. Quão Quão maior você acha que pode ser o mercado de FII aqui no Brasil? Quanto que a gente aguenta? A gente aguenta crescer muito mais? Então, a gente aguenta entrar em 2021 e, de repente, dobrar esse número, como a gente viu, dobrar o número de investidores na Bolsa num período até curto. Como é que você vê o futuro?
Denise, eu acho que existe um potencial incrível. Basta você olhar, quer dizer, 1 milhão de cotistas no Brasil contra 90 milhões nos Estados Unidos. Agora, isso é uma conquista que ela se dá ao longo do tempo. Então, quanto mais consistente for a política monetária e fiscal do governo e de forma a permitir a gente a conseguir enxergar um ambiente mais estável no futuro, maiores as condições da gente ver esse segmento sendo impulsionado. Eu acho que o governo deveria usar os FIIs como uma forma de agilizar o processo de alienação de ativos imobiliários da União. São centenas de milhares de ativos, e esse é um modelo que eu tenho conversado com pessoas até ligadas ao governo. Eu acho que isso deveria ser explorado, porque você tem uma poupança, uma classe de ativos que está sendo muito bem aceita, e eu não vejo como você conseguiria alienar com tanta agilidade, e você poderia criar imediatamente uma estrutura de corporação alta, com as melhores práticas institucionais para estar fazendo a gestão dessas carteiras imobiliárias.
E o governo tem um número sem fim de imóveis que ele quer se desfazer, mas fica aquele negócio vai, não vai, e acaba não andando, né?
Exato.
Então, seria uma boa saída, uma boa sugestão. Tá joia, Henrique. Super obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu conversei com o Henrique Guerra, especialista em fundos imobiliários. Já fica convidado para uma próxima, tá bom, Henrique? Obrigada.
Denise, muito obrigado. Sempre um prazer estar com você. Tá? Um bom dia e uma excelente tarde.
Obrigada para você também. Para você de casa, muitíssimo obrigada. Deixa seu like, compartilhe nas suas redes, compartilhe com aquele seu amigo que quer entender mais de fundos imobiliários, estava precisando daquela dica, daquele empurrãozinho. E se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de outros conteúdos interessantes como esse. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.